Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de segunda-feira, 11 de abril de 2022. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paula, que faça a aferição do quórum.
Vereadora Celiane, da SOS, seja bem-vinda, vereadora. Só que passou um tempo em casa, né? Estava com problema de saúde, seja muito bem-vinda. Vereador Jean Carlos, vereador Fred Cacheta, vereador Federico Godoy, vereador João Feitosa, vereadora Thaís Souza, vereador Ederson Lopes, vereador João da Luz, vereador André Rezende, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente Leandro Ribeiro. Qual é o suficiente, senhor presidente?
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Cabo Fred Cacheta que faça a leitura do texto bíblico.
Obrigado, presidente. Texto bíblico. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrando com o aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, de 6 a 11. Palavra do Senhor.
Obrigado, vereador Cabo Fred Cacheta. Na sequência, solicito a primeira secretária, a vereadora Andréia Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 6 dias do mês de abril de 2022, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por André Rezende, Domingos Paulo de Souza, Cleide Lara e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes a aprovar. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. Senhor presidente, solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos de correspondência encaminhados às comissões. Veto número 43 de 2022, de autoria do prefeito. Veto total autógrafo de lei número 8 de 2022, que determina no âmbito do município de Anápolis aqueles que foram condenados por crimes cometidos contra animais a obrigatoriedade de arcar com os custos decorrentes desse ato. Iniciativa da vereadora Celiane, da SOS. Projeto de decreto legislativo número 44, de 2022, de autoria do vereador Lisia José Borges, concede título de cidadão anapolino ao ilustríssimo senhor Alex Araújo Martins e dá outras providências. Usaram a palavra professor Marcos e Rémio Espino. Grande expediente, não houve escritos para o uso da palavra. Ordem do dia. Foi feita verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente ou votação de projetos. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 215 de 2021, de autoria do vereador Hamilton Espíndola, dispõe sobre ampliação do sistema de atendimento público na inserção de senhas sonoras e braille, simultaneamente às senhas eletrônicas já existentes, retirado de pauta a pedido do autor. Projeto de lei ordinária número 17 de 2022, de autoria do vereador professor Marcos, institui a política municipal de prevenção ao abandono escolar e evasão escolar no município de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada e votada emenda ao projeto original ou votações de indicações, moções e requerimentos. Usaram a palavra pela ordem. Jean Carlos, comunicações. Usaram a palavra Leandro Ribeiro, policial federal Suender, João Feitosa, Cabo Fred Caixeta e Frederico Godoy. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 11 de abril em horário regimental. Correspondências. Chefe de gabinete do vereador Luzimar Silva justifica sua ausência na sessão ordinária no dia 11 de abril de 2022 por motivos de força maior. Projetos. Veto número 45 de 2022, de autoria do prefeito municipal. Veto total autógrafo de lei número 12 de 2022, que institui a campanha Check-up Feminino para orientação e prevenção de doenças na cidade de Anápolis e da outras providências. Iniciativa, vereadora Thaís Souza. Projeto de Lei Ordinária nº 46 de 2022, de autoria do Prefeito Municipal, autoriza a celebração de termo de fomento com o Sindicato Rural para apoio de realização da exposição agropecuária do município de Anápolis. Sem mais projetos e correspondências, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Registrando a presença em plenário do nosso amigo Nilton Pereira, âncora da Rádio Imprensa, Lucivan Machado, jornalista da Rádio Manchester, também nossa diretoria de comunicação, a pessoa de Orisvaldo Pires. Hoje nós estamos recebendo aqui em plenário o Capitão Araújo, de Goianápolis, o segundo Sargento Luiz, também do 24º CPM de Goianápolis, junto também com o soldado Goldói, Cabo Rondinelli, acerca de uma busca e salvamento de duas menores e sua avó, fato ocorrido na cidade de Goianápolis. Hoje eles estão aqui para receber uma moção de aplauso de autoria do vereador Domingos Paula, que falará acerca do assunto daqui a pouco, também vereador Cabo Fred Cacheta. Então, iniciando o pequeno expediente já com três oradores devidamente inscritos, iniciando Frederico Godoy. Depois já inscritos, Reamilton Espíndola e vereador Jean Carlos.
Bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do meu amigo estatística João da Luz. Cumprimento os demais vereadores na pessoa da Thaís Souza. Ouvintes da Rádio Manchester, que nos acompanha pelo Web TV. Presidente, o que me traz essa fala é sobre uma indicação que será lida hoje, de minha autoria, que foi acordado com o prefeito Roberto Naves na última semana, que é a criação do Centro de Reabilitação, Habilitação e Atendimento de Portadores de Pessoas com Deficiência. Eu gostaria de agradecer ao prefeito Roberto Naves, que acatou essa nossa indicação. Esse centro será feito, definido por ele, pela equipe do PROANA, qual a área mais adequada, onde a gente vai receber esses portadores de deficiência. E são três frentes de trabalho nesse centro: atendimento clínico, psicológico e atendimento social. Então, gostaria aqui de agradecer ao prefeito Roberto Naves, presidente da Câmara, Leandro Ribeiro, que também nos auxiliou nesse projeto, juntamente com o vice-presidente Domingos de Paula, a todos os demais vereadores. Esse centro vai ser uma realidade na cidade de Anápolis, acordado, e já passei o projeto todo para as mãos do prefeito Roberto. A indicação será lida hoje aqui nessa casa. Também falar, presidente, sobre a nona caminhada da inclusão, feita agora no sábado, a organização ali da Juliana, da Casa Joana, da Alcilena, parabenizar elas pelo belíssimo evento. Várias entidades estiveram ali fazendo parte, ajudando na organização dessa caminhada, um evento muito bonito. Então, parabéns, Juliana e Alcilena, pela organização. E também, presidente, agora, quinta-feira, iremos começar a doação da Páscoa do Bem, onde faremos a doação de mais 500 ovos de Páscoa. Serão doados na Casa Joana, na APAI e no Instituto Luz de Jesus, que é ali no Recanto do Sol. Agradecer que a pessoa da Juliana, da Casa Joana, da APAI na pessoa do Vander Lúcio e do Instituto Luz de Jesus na pessoa do Marcelo Gacês, que está nos ajudando, nos auxiliando para que esses ovos de Páscoa cheguem ali nas famílias carentes, nas crianças necessitadas, que toda a população possa receber esses ovos, essas crianças carentes, crianças especiais, que são atendidas por esses centros aqui, terão ali seus ovos doados pelo nosso gabinete. Por hoje é só, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Reamilton Espíndola. Fred Godoy, desculpa. Fred Cacheta está inscrito aqui no espaço do Grande Expediente.
Bom dia, senhores e senhoras. Quero cumprimentar aqui, mais uma vez, presidente Leandro Ribeiro, cumprimentando a todos da mesa. Cumprimentar também o pastor Ederson Lopes, vereador, cumprimentando a todos os outros novos vereadores. Quero cumprimentar aqui o doutor jornalista Nildo Pereira, cumprimentando a todos da comunicação, a todos os ouvintes da Rádio Manchester, também a todos que acompanham na TV Câmara pelo YouTube. Enfim, aonde tem chegado aqui a informação da Câmara, pelas redes sociais e outros, quero cumprimentar nesta manhã. Bom, quero usar aqui a minha fala para comunicar aqui, né, que hoje estarei à tarde em Alexânia, juntamente com a minha esposa, representando a comunidade autista de Anápolis, onde estaremos ali fazendo mais uma palestra sobre autismo. O mês de abril é o mês, né, que comemora o mês da conscientização do autismo e, né, a gente tem caminhado aí a vários municípios trazendo conscientização, orientação através da associação e através do projeto que nós empenhamos no nosso município, buscamos aí que seja estendido também a outros municípios, podendo trazer melhor qualidade de vida para os autistas em Goiás, que é a Casa Azul, que foi até batizado pela nossa ex-ministra Damares. Bom, também quero fazer menção aqui da Casa Joana, Juliana Franz, né, pela nona caminhada, no qual eu particularmente pude participar todas 9 caminhadas, caminhada da inclusão desde o primeiro momento, lembrando aqui da minha mente que aquele primeiro momento não havia nem flyer de conscientização sobre o autismo em Anápolis e eles me direcionaram um telefonema falando: oh, você que está sempre fazendo conscientização, traz aí alguns flyers e alguns panfletos para nós conscientizarmos sobre o autismo aqui. E eu pude ter aquela primeira participação na primeira caminhada da inclusão, onde nem existia a Associação dos Autistas em Anápolis. Mais uma vez, parabenizar por essa iniciativa, trazendo aí esse projeto que cada vez mais tem crescido e atendido aos corações do povo anapolino e outros municípios, tendendo a situação de conscientizar que é o melhor presente para todas as pessoas com PCD, pessoa com deficiência. Bom, eu quero agradecer aqui também ao meu presidente, pastor, deputado federal João Campos, né, por ter aí, né, nos instigado e também, né, acreditado, né, no nosso trabalho e sempre, né, oportunizando aí uma abertura de uma pré-candidatura para a Assembleia Legislativa do nosso estado. Né, e muitos vêm sempre me perguntar: e aí, é pré-candidato para deputado, né? Repórteres, né, como o Lucivan Machado outro dia me perguntou, né, e também outros têm me perguntado sobre a pré-candidatura. Né, sempre tenho andado aí levando a nossa bandeira, né, e a nossa vontade, a nossa verdade de ver melhorias, né, para os municípios, para os autistas, né, em todo o estado de Goiás, e alguns amigos, prefeitos, vereadores. E aí, vai sair candidato a deputado? E sempre tem falado sobre a pré-candidatura. Também aos pastores e amigos que têm sempre perguntado isso. Outro dia eu fui ali fazer um trabalho de divulgação sobre o Canto Ibirapuera, lá na igreja do vereador Delcimar, né? E aí o povo me convidou para frente junto com outros. Achei que seria a oportunidade para falar sobre o Canto Ibirapuera. E o pastor de lá estava orando pela minha pré-candidatura, como tinha o João José Lima, né? José Lima e também o Samuel, e orando ali pela pré-candidatura. Bom, pessoal, o que eu venho trazer nessa manhã é só gratidão, né? Não há um posicionamento aí do vereador Hamilton, né? E isso está nas mãos de Deus, entendeu? E quero agradecer, né, a todos os amigos que têm, né, perguntado e intercedido por nós, entendeu? E que só Deus resta, né, nos dizer o que será do nosso futuro. E a verdade é, né, como soldado estou apto para ir a uma batalha, mas não depende só de mim, depende de muitas coisas, e eu quero apenas agradecer a todos que têm sempre me parado e perguntado sobre esse assunto. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Bom dia, presidente Leandro, demais colegas, vereadores, ouvintes da Rádio Manchester, toda a imprensa aqui presente, os que nos acompanham aqui no plenário, sessão ordinária dessa segunda-feira da Semana Santa, e que todos tenham uma Semana Santa abençoada. Na verdade, repercuti alguns assuntos, gostaria de ter reservado o grande expediente, mas não foi possível, amanhã abordarei outros temas. Mas eu quero aqui antecipar, especialmente aos moradores da Avenida Itamaraty, do bairro Itamaraty, quarta etapa, o recapeamento da Avenida Itamaraty, que deverá ocorrer nesses próximos dias, foi iniciada ali a intervenção. Aquela avenida sofreu uma obra, galerias pluviais, iniciada há 3 anos atrás, tivemos uma série de transtornos. Foi implantada a galeria, mas infelizmente ficou realmente ali os sérios danos ao asfalto à malha viária daquela via. E nós, algum tempo já estávamos atrás e agora tivemos a informação que será feito, era uma obra da Caixa e agora será feita a correção do asfalto daquela localidade. Eu quero antecipar aos moradores, dizer que estaremos acompanhando e esperamos que isso solucione a situação que ficou o assalto da Avenida Itamaraty e que certamente trará ali maior alento e corrigirá esse problema do assalto naquele local. Mas também, presidente, mudando o assunto, eu quero chamar a atenção, especialmente dos moradores da cidade de Anápolis e também do poder público, para o problema da dengue. Nós estamos vendo aí um número alto de casos de dengue e temos que ter a participação e a consciência da população para que possa contribuir, sobretudo, com a prevenção. Muitos casos, muitas indicações, muitas notificações, e isso tem chamado a atenção na rede pública e na rede privada de saúde. Portanto, convidar a população para que tenha um cuidado aí diário, possa tirar um pequeno tempo do seu dia para fazer as prevenções, as vistorias necessárias, e aí a gente chama a atenção por parte da gente mesmo para que possamos também conscientizar e ter a participação da população nesse problema. Eu tenho visto aqui em alguns locais muito despejo de resíduos indevidamente nas vias públicas, e o poder público de fato não consegue sozinho fazer esse trabalho sem a participação efetiva da população. Portanto, também chamar a atenção do gerente de vigilância epidemiológica para que amplie as operações, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente, de limpeza de lotes, baldios, de locais que, infelizmente, tem lançamento de resíduos clandestinos e, sobretudo, das operações que envolvem aí os agentes de endemias e certamente, comunidade de saúde. Porque é necessário e imprescindível que isso ocorra também, esse aumento dessa fiscalização, desse trabalho por parte do poder público, mas, sobretudo, da participação da população. Várias situações aí de pessoas internadas, alguns casos que já graves, e em Goiás, e não diferente de Anápolis, um alto índice. Isso é preocupante, nós estamos passando aí pela pandemia, tantos casos, tantas fatalidades, tantas pessoas sequeladas, e agora a preocupação também com a dengue, que já vem aí há muitos anos, mas esse ano, talvez não por descuido, mas porque o foco principal era, sem dúvida, a Covid, talvez um pouco a menos atento, todos, poder público e a própria população, Lizer. Então, chama atenção aqui, porque muitos casos estão acontecendo e a população tem nos cobrado, e nós pedimos à população que tenha colaboração, consciência, e o poder público para intensificar as operações de combate à proliferação da dengue. E é importante porque às vezes você está cuidando do seu lado e do lado seu dentro da sua imóvel, da sua residência, tem ali um descuido e o foco surge e, infelizmente, todos estão sujeitos aí a incorrer um problema desse. E a dengue é grave, né, situações graves. E não só a dengue, atrás da dengue vem aí a chikungunya, o zika vírus, e nesse momento o número de casos é alto e nós pedimos um alerta aí, fazemos um alerta e pedimos a participação de todos, população e poder público. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Não havendo mais inscritos no espaço do pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente e já abrimos o grande expediente, convidando o primeiro orador inscrito, o vereador Wederson Lopes, líder do PSC.
Bom dia a todos, desejar uma excelente semana, cumprimentar aqui os nobres pares, a pessoa do nosso presidente, Leandro Ribeiro, a imprensa que cobre essa sessão aqui, a pessoa do jornalista Marcos Vieira, a população que nos acompanha aqui no plenário ou pelos meios de comunicação. Senhor presidente, quero aqui repercutir dois assuntos interligados, mas o primeiro é que na última quarta-feira eu e o vereador Hélio Araújo estivemos ali na entrega das 19 bases de serviços operacionais da concessionária Ecovias do Araguaia, que vai administrar e gerir aí a BR-153 e a BR-414 e uma outra aí que me fugiu aqui, mas são três BRs, qual? 080, isso mesmo. Obrigado, Lucivan Machado e presidente Leandro Ribeiro. E algumas informações importantes que foram nos dadas lá pelo ministro Marcelo, o novo ministro da infraestrutura, que substituiu o ministro Tarcísio. E uma das informações importantes é que a empresa ela já começou a operar essas rodovias, principalmente ali a BR-153, porém somente após 6 meses da operação é que ela vai começar a cobrar o pedágio. E outra informação muito importante é que o pedágio, a tarifa, poderá ser paga por PIX, cartão de crédito e espécie, em dinheiro. Então, já é uma evolução e algo que facilita para a população. O que nós esperamos, além disso, é que realmente possa ser duplicada ali a BR-153, a 414, 080, e que realmente seja um serviço que atenda a necessidade da população, e não um serviço porco, como esse que a Triunfo Concebra realizou e abandonou. Inclusive, nós indagamos com relação a esse receio nosso da população anapolina devido a esse contrato que existe com a Triunfo Concebra, se não há o risco de acontecer a mesma coisa com a Ecovias Araguaia. Ele diz que não há a menor possibilidade, pois é um outro tipo de contrato. Aquele contrato da Triunfo Concebra, foi feita no governo passado, e realmente é um péssimo contrato. É um contrato que só trouxe prejuízos à população goiana, em especial a nós aqui, anapolinos. Tanto é que a empresa abandonou, subiu o preço do pedágio e ela não mais poderá participar de leilões de concessão de rodovias aqui no nosso país. Então, realmente, é um prejuízo e a expectativa é que esses novos tipos de contrato que a Ecovias do Araguaia está fazendo, que realmente traga benefício para a população, atenda as demandas da população, e a nossa expectativa é essa. E nós não deixamos de cobrar, né, vereador Hélio Araújo, juntamente ali com o nosso vice-prefeito Márcio Cândido, o deputado federal Major Vitor Hugo, cobrando mais uma vez um novo viaduto ali do Recanto do Sol. Então nós tivemos ali a presença do Lucivan, tivemos a presença também do Nilton Pereira, também do Rubem Júnior, né, a imprensa anapolina estava ali cobrindo o evento, e cobrando, nós tivemos ali todos cobrando, que realmente possa dar prioridade para essa obra do novo viaduto aqui do Recanto do Sol. Inclusive, o vice-prefeito Márcio Cândido, ele chegou ali com a proposta do prefeito Roberto Naves, que se a empresa ela não tiver condições de dar prioridade, que ela permita que a prefeitura possa executar essa obra, porque precisa da permissão da concessionária. Então, o prefeito Roberto Naves representada ali pelo vice-prefeito Márcio Cândido, levou essa proposta ao ministro Dr. Marcelo, engenheiro civil, para que se a concessionária ela não tiver a prioridade ou a condição de executar logo no início da sua operação, que ela possa permitir que a Prefeitura de Anápolis execute o serviço, porque é um serviço urgente para nós aqui anapolinos. E também, tendo a ver com esse assunto, há também a previsão de uma nova alça no viaduto antigo ali do Recanto do Sol. Então, há a previsão da construção de uma nova alça daquele viaduto do Recanto do Sol, desafogando aquele viaduto antigo, vamos chamar do viaduto ali da base aérea, e essa nova alça, ela vai atingir ali parte do viveiro municipal que nós temos. Então eu quero aqui também trazer a informação como representante da Câmara Municipal, no Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento aqui do município de Anápolis, eu apresentei na última sexta-feira uma proposta ao Conselho Municipal de Meio Ambiente para que se possa usar recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente para a construção de um novo viveiro, até porque esse viveiro também ele já não atende a demanda da cidade de Anápolis, que possa se criar um novo viveiro escola, um viveiro em outro padrão, mais moderno, um viveiro escola para o município de Anápolis. E a sugestão da área, inclusive, é a área da nossa antiga escola agrícola, que ela entrou numa permuta que não deu certo, e essa área agora ela já está desimpedida, a antiga escola agrícola. Que lá possa ser feito um novo viveiro no padrão de viveiro escola aqui para o município de Anápolis. Então essa foi uma proposta que nós levamos lá no Conselho e que foi aprovada pelos conselheiros. E agora criou-se uma Câmara Técnica, do qual eu sou o coordenador da Câmara Técnica, e nós podemos avançar nesse assunto. Então é uma notícia boa que nós trazemos aqui para a população anapolina. E um outro assunto, vereadora Thaís e vereadora Celiane, e todos aqueles que estão envolvidos aí na causa animal. Nós também apresentamos uma proposta para que seja criado em Anápolis o CETAS, que é o Centro para Animais Silvestres, mas também um local para os animais domésticos aqui no município de Anápolis. Cães, gatos
uma
e...
parte, vereador.
Sim, vou dar uma parte. E também a questão dos animais de grande porte, como os cavalos, que transitam aí nas nossas rodovias, inclusive com parceria da Ecovias do Araguaia. Eles têm vereador. A intenção de fazer essa parceria com o município para manter esse centro para atender esses animais, tanto silvestres quanto esses animais domésticos. Então, é uma proposta para que seja feita a criação através do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Saneamento, mas com parceria da Ecovias do Araguaia. Concedeu uma parte primeiro à vereadora Thaís, depois uma parte à vereadora Celiane e depois uma parte à vereadora André.
Obrigada, vereador Ederson. Com certeza, essa parceria é extremamente importante e necessária. Hoje, a Triunfo, na maioria das vezes, eles resgatam animais nas pistas, atropelados, e nos procuram enquanto entidades não governamental para deixar o animal. A gente sempre, quando pode, recolhe esses animais, mas, infelizmente, eles não dão nenhuma contrapartida de ajuda. Então, realmente, eles precisam assumir essa responsabilidade que é deles enquanto concessionária do Poder Público. Obrigada.
Obrigado, vereadora Thaís, vereadora Celiane.
Vereador Ederson. Em Anápolis, desde o meu primeiro dia de mandato, eu já coloquei, tanto aqui para a prefeitura, que fosse criado, sim, um abrigo público em Anápolis para recolher esses animais, para abrigar esses animais, que é cães, gatos, equinos. E é muito importante quando o senhor fala dos animais, né, no caso, para tanto o pessoal quanto as pessoas aqui, quanto via pública, né, tem aí que a gente sabe que tem a doutora Elisângela que faz esse socorro aqui em Anápolis. Né, então, dos animais silvestres. Ela é uma pessoa que trabalha nessa área. Eu mesma já tive que socorrer um gavião e eu não tinha. Imagina eu ficar com um gavião na minha casa, dentro de uma gaiola, porque eu não tinha um órgão para pedir socorro. E isso, ela estava em viagem, chegou 10h30 da noite, foi quando a doutora Elisângela me socorreu com esse animal e depois foi encaminhado para um órgão, né, realmente que é obrigado a fazer esse tipo de transporte. Mas fica aqui também meu apoio ao seu projeto, concordo plenamente.
Obrigado, vereadora Celiane, vereador André.
Parabéns por trazer esse tema na tribuna, vereador Ederson. Realmente o tema viaduto Recanto Sol é um dos temas mais críticos que nós temos na cidade de Anápolis. E o que eu quero ressaltar, dois pontos da sua fala. O primeiro é a coragem e o posicionamento do nosso prefeito Roberto Naves de chamar a responsabilidade, mesmo quando a competência seria de ordem federal. Caso não o fizesse, ele poder, de fato, resolver em partes essa situação. Isso é realmente uma pessoa que tem responsabilidade e compromisso com as questões importantes da cidade de Anápolis. Mas aqui eu ressalto uma outra questão. A importância de nós, como cidadãos, elegermos representantes que, de fato, representam a cidade de Anápolis. Porque quando a gente pega um deputado federal de fora, ele não sabe sequer o que, que é o tema, viaduto do Recanto do Sol. A gente tem que explicar para ele qual que é a necessidade, qual que é a importância. Nós precisamos ser pessoas daqui que entendam a importância de se resolver, de fato, esse problema. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador André. Vereador Fred Godoy.
Obrigado pela parte, vereador. Apenas colaborando com a sua fala, a gente tem que dar nomes aos bois. Teve um deputado federal que veio aqui e garantiu que esse viaduto estaria pronto antes da eleição. E a eleição chegou. O major Vitor Hugo garantiu isso aqui nessa casa. E vai começar a eleição e o viaduto não estará pronto, comprometido. Devolvo a palavra.
Senhor presidente, só para ser justo aqui, o deputado federal, o major Vitor Hugo, ele garantiu a emenda de R$1 milhão para a construção do viaduto. Agora, assim como o vereador não executa a obra, deputado também não executa a obra. O que ele pode mandar é recurso,
parte, vereador,
é dinheiro. Então, só para ser justo aqui, meu tempo terminou, vereador Hélio.
Você citou meu nome só para falar.
Aí é o presidente que...
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Tem espaço na liderança partidária, ele não citou denigrindo a imagem de Vossa Excelência, então não há motivo para réplica. Na sequência, eu convido o próximo orador no espaço do grande expediente, vereador Domingos Paula. O vereador Domingos Paula vai fazer uma homenagem hoje. Ele é autor de uma moção de aplauso que traz ali, né, um cumprimento aos militares envolvidos na busca e salvamento das duas menores e sua avó no nosso município vizinho aqui de Goianápolis. Estou vendo ali as crianças ali presentes junto com a sua mãe, né, cumprimentar aqui já de antemão, né, os militares envolvidos nessa ação. Já citamos aqui alguns, o capitão Araújo, Márcio José de Souza, Gabriel Franco Moraes, Paulo Roberto da Silva, Cabo Rondinelli, Soldado Godoy, Sargento Luiz e vários convidados aqui presentes. Passa a palavra ao vereador Domingos Paulo, que irá fazer os cumprimentos ali com mais propriedade.
Obrigado, presidente. Vou cumprimentar a vocês que estão aqui acompanhando a sessão, junto conosco, para a gente poder fazer essa justa homenagem já citada, todos os nomes aqui, pelo nosso presidente da casa, o vereador Leandro Ribeiro. Eu quero começar a minha fala inicial cumprimentando e agradecendo ao Valdinei Xavier, que é servidor público municipal aqui da nossa cidade. Foi ele quem entrou em contato comigo para a gente poder fazer essa justa homenagem a respeito de um fato que repercutiu e repercutiu muito, não só na cidade de Anápolis, também no estado de Goiás. Né? Está aqui a mãe das duas crianças, né, que estava desaparecida e foi encontrada ali na cidade de Goianápolis. A Lohane da Silva, que é moradora ali do Calistolândia, né? Depois, ao que ela chegou aqui conversando com ela, eu já até tinha visto ela algumas vezes ali no Calistolândia, porque eu tenho um conhecido que tem um supermercado e eu vou muito ali no Calistolândia, Vivi. E não só eu, acho que a cidade de Anápolis também e o estado de Goiás ficou muito comovido com essa história. Principalmente nós sabemos que aqui a maioria, se não quase todos vereador, é pai. Aqui, principalmente eu que sou pai de 4 filhas mulher, né, eu me comovi muito. E confesso que não tive acesso ao vídeo até o Valdinei me ligar e falar, vereador, houve uma abordagem policial onde foi encontrada aquelas crianças lá em Goianápolis. E no vídeo, a criança pediu aos policiais que gostaria de ganhar uma bicicleta, que era um sonho. E eu disse a ele que poderia entrar em contato com os militares ali de Goianápolis, com a família, que eu estaria fazendo essa doação, estaria realizando esse sonho. Eu faço isso porque aqui nessa casa, não só o vereador Dominguinho, tem aqui o vereador Jackson Charles, que faz muito isso, o vereador Luzimar, que faz isso, o vereador Edmilson, e outros vereadores nessa casa que faz também, o presidente Leandro Ribeiro, que sempre está fazendo aí ações para poder realmente atender a comunidade. E aí eu conversei com meu amigo vereador Fred Cacheta, que também é policial aqui nessa casa, e falei para ele para a gente poder fazer uma moção de aplauso a esses agentes públicos, a esses policial realmente que teve a felicidade de encontrar essas crianças. A gente sabe da dor e agonia da mãe e do pai, de todos os familiares e das pessoas que estavam envolvidas nessa situação. De imediato, o vereador Fred Cacheta nos ajudou a fazer essa moção, e aqui eu quero agradecer a todos os vereadores dessa casa, vereador policial federal Suender, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador Lizier Borges, vereador Edmilson, supermercado Serve Bem, vereador Hélio, vereador André Rezende, vereadora Celiane da SOS, vereador professor Marcos, vereador Delcimar Fortunato, meu colega que ajudou a fazer essa moção, vereador Fred Cacheta, vereador Federico Godoy, vereador João Feitosa, vereador e amiga Thaís Souza, inclusive os policial disse, vereador, que acompanha seu trabalho e gosta muito da sua forma de trabalhar, vereadora Cleide, vereador João da Luz, vereador doutor Zé Fernandes e vereadora doutora Trissa. Em especial o nosso presidente da casa aqui, vereador Leandro Ribeiro, que no momento que eu conversei com ele, ele nos ajudou de todas as formas para a gente poder estar agraciando hoje esse policial aqui. Presidente, eu falei com o vereador Fred Cacheta que eu iria dividir o meu tempo com ele. Inclusive, vereador, vou deixar aqui o papel para você poder citar nominalmente o nome de todos os policiais. Eu deixei para que o senhor pudesse fazer isso, respeitando a hierarquia aqui e mostrando o companheirismo que essa casa tem aqui, de realmente fazer esse trabalho de ajudar as pessoas que precisam e de reconhecer os profissionais realmente que fazem um serviço e um serviço de qualidade aqui no estado de Goiás. O tempo de 5 minutos está com Vossa Excelência aqui na tribuna agora.
Muito obrigado, senhoras e senhores, muito bom dia. Gostaria de começar cumprimentando e pedindo desculpas ao meu presidente, que eu gostaria de quebrar o protocolo. Eu gostaria de cumprimentar toda a mesa, na pessoa do vereador, vice-presidente dessa casa, Domingos de Paula, e já parabenizo pela ação que, juntamente comigo, está fazendo na data de hoje. Gostaria de cumprimentar também todos os nobres pares, na pessoa do meu correligionário, Delcimar Fortunato, despachante do povo. Cumprimento todas as diretorias aqui presentes, cumprimento a você que nos ouve pela Rádio Manchester, a você que nos vê pelo nosso canal no YouTube e a todos aqui presentes. Presidente, mais uma vez a Polícia Militar mostrou ser capaz de todos os tipos de serviço na nossa sociedade, né? Hoje os policiais militares que aqui se encontram, e daqui a pouco vou nominá-los, não mediram esforços para lograr êxito, para achar aquelas duas crianças que ali se encontram e trazer um conforto àquela mãe. Diuturnamente, vimos nos jornais, e quero até aumentar um pouco o que o Domingos falou, jornais da cidade de Anápolis, do estado e até do Brasil, foi noticiário. 7 dias intermináveis, não só para aquela mãe, mas para todos nós. Eu acredito que até quem não é pai, não é mãe, pôde sentir o sofrimento que aquela mãe sentiu. Então, os policiais militares que aqui se encontram, saibam, capitão, quero até cumprimentar, o major Jassi não está aqui presente, mas levo meu cumprimento ao comandante da 24ª Companhia, o coronel Paulo Roberto também, que comanda, o capitão que esteve à frente da operação, vou ler o nome do pessoal. Soldado Jonathan Rafael Godoy. Eu vou falar o nome completo porque eu não tenho amizade e não sei o nome de guerra de cada um dos senhores, tá? Soldado Alex Júnior de Brito Domingues. Soldado Hernando Ribeiro Luiz. Sargento Jair Eduardo Correia. Capitão Danis Cleve Ferreira Barros. Cabo Rondinelli Severino Barbosa. Parabéns, senhores. Parabéns por serem essas pessoas que realmente puderam trazer o alento, não só para essa mãe, mas para todos que acompanhou os 7 dias de procura dessas maravilhosas crianças. E todos estavam querendo que essa história tivesse um final feliz. E graças a Deus e aos senhores, tiveram um final feliz. Gostaria de parabenizar também o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil, que também nos ajudaram nessa procura da Isabela e da Júlia, da pequena Júlia. Então, muito obrigado, é isso. Gostaria de pedir a palavra para o presidente para que possa chamar esses valorosos policiais aqui. Quero também falar que o Hamilton Espíndola foi um dos que nos ajudou também nessa moção. Não foi citado, mas ele nos ajudou. E o senhor pudesse chamar aqui para nós...
Uma parte, vereador.
Uma parte, Delcimar Fortunato.
Quero só parabenizar a Vossa Excelência, né, o vereador Domingos de Paula, pela iniciativa. Né? É louvável e todos nós ficamos, né, muito alegres, muito felizes, né, com o reencontro dessa mãe com as crianças. Né? E todos nós também estávamos, né, sofrendo juntamente com a família. Então, parabenizar a Vossa Excelência e o Domingos de Paula pela iniciativa. Né? Que Deus abençoe aí toda a família e todos nós. Obrigado, devolvo a palavra.
Muito obrigado, Delcimar Fortunato. Muito obrigado a todos os vereadores que assinaram essa moção de aplauso. E parabéns mais uma vez, vice-presidente Domingos de Paula. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Solicito que Vossa Excelência, junto com o vereador Domingos Paulo, se posicione aqui à frente. Vocês são autores desta moção de aplauso. Vou convidar os homenageados para estar aqui à frente também, recebendo essa singela homenagem aprovada por unanimidade por todos os pares desta legislatura. Convido Alex Júnior de Brito Domingues, por gentileza, Hernando Ribeiro Luiz, Danis Clay Ferreira Barros, Jair Eduardo Correia, Jonathan Rafael Godoy, Rondinelli Severino Barbosa, também o capitão Araújo, representando aqui o comando do 24ª Companhia de Goianápolis, e as meninas que foram salvas por esses homens, Isabela Silva Fernandes, Júlia Silva Fernandes, junto com sua mãe, Lohane da Silva Soares. Neste ato, o vereador Domingos Paula vai presenteá-las com a bicicleta, pois era um sonho dessas crianças, segundo a entrevista que elas concederam à emissora de TV. Suspendendo a sessão por até 3 minutos para que possamos fazer a entrega e registrar esse momento.
Moção de aplauso. A Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplauso por iniciativa dos vereadores Domingos de Paula e Cabo Fred Caixeta aos policiais militares que, em reconhecimento ao êxito nas ações, culminaram com a localização de Tasmânia Silva de Lucena Soares, Isabela Silva Fernandes, Júlia Silva Fernandes, que desapareceram em Anápolis no dia 30 de março e foram encontradas pela Polícia Militar no dia 6 de abril na região do município de Goianápolis, Goiás. Anápolis, dia 11 de abril de 2022. Assina, vereador Domingos de Paula, autor da homenagem, vereador Leandro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Anápolis.
Então, agora vamos fazer a entrega das duas bicicletas para as crianças aqui, ó. Traz aí, vamos entregar aqui. Vamos entregar ali que é melhor. Vem cá. E é com grande alegria que a Câmara Municipal de Anápolis, através do vereador Domingos Paula de Souza, mas com certeza com o aval dos 22 vereadores, a gente faz essa justa homenagem a você. A gente sabe da dor, da agonia que a família sofreu. Eu espero que esse pequeno gesto da nossa parte aqui possa alegrar o coração dessas duas crianças, tá bom? Obrigado a todos vocês pela presença aqui na Câmara Municipal de Anápolis.
Senhoras e senhores, solicito aos pares que retomem os seus assentos para que possamos dar continuidade à presente sessão ordinária. Convidando o próximo orador ainda no espaço do grande expediente, o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Cumprimentar a Vossa Excelência. Cumprimentar todos os presentes aqui, no nome do meu amigo Reamilton Espíndola. Cumprimentar os vereadores presentes, as pessoas no plenário, os internautas, os ouvintes da Rádio Manchester, na pessoa do meu amigo Lucivan Machado. Presidente Leandro, eu estive participando a convite da Enio, também a convite do STIUEG, que é o Sindicato dos Urbanitários do Estado de Goiás, que defende os trabalhadores do Estado de Goiás, da Enio e da Saneago. Eu estive na sexta-feira participando de uma reunião, justamente para poder responder alguns encaminhamentos, alguns documentos que nós encaminhamos, algumas solicitações que nós encaminhamos para a Enio. Principalmente com relação a essa questão dos déficits, dos serviços que a Enio tem com a comunidade anapolina. Nós sabemos que tem várias extensões de redes que precisam ser feitas. Nós sabemos que tem várias melhorias de circuito, vários transformadores que têm que ser implantados na cidade. E hoje nós não temos uma interlocução, certo, aberta para a comunidade junto ao centro de manutenção da cidade, que é a administração que administra a manutenção da cidade. Sim, vereador Jean.
Não.
Então hoje nós temos uma comunicação muito prejudicada com a Enio. Antigamente a CELG, como vocês bem lembram aí, a CELG tinha todos os departamentos abertos para receber a comunidade. E hoje nós temos dificuldade de acesso, de comunicação. Não é só eu que enfrento dificuldade. Eu sou funcionário da Enio e eu tenho dificuldade, às vezes, de ter acesso ao centro de manutenção da Enio. Então a Enio hoje, ela se fechou. E nós, no início, nós fizemos aqui ponderações, nós fizemos críticas com relação à questão da terceirização, da quarteirização da mão de obra. A Enio entrou e ela mandou embora muitos funcionários que tinha expertise, que tinha experiência, mandou muitos funcionários embora ao assumir a gestão da empresa. Quando a CELG existia, vários funcionários que tinham várias experiências, muitos anos de experiência, foram simplesmente mandados embora. E nós alertamos com relação a isso, João Feitosa é sabedor disso, também concorda com a nossa fala aqui. Nós fizemos essa luta, João Feitosa fez essa luta juntamente conosco aqui. Nós alertamos a nossa sociedade, alertamos os novos gestores da Enio que esse prejuízo poderia ser muito grande. E deu no que deu, a Enio se tornou novamente uma das piores empresas do estado do Brasil. Os índices, né, de interrupção e os índices de continuidade estão prejudicados. Por quê? Porque coloca na mão de funcionários que não têm vínculo com a empresa.
Exato.
Quando você coloca na mão de terceiros, de quartos, para poder executar os serviços, eles não têm vínculo com a empresa. E aí o que aconteceu? Foi feita uma experiência em Trindade, a Enio montou um processo de seleção e primarizou a mão de obra em Trindade. E o que aconteceu? Em Trindade, os índices, João, melhoraram, o atendimento melhorou. Por quê? A Enio criou vínculo com o funcionário. Então a notícia que eu estou trazendo para vocês, que nós recebemos na sexta-feira, lá na Enio, numa reunião fechada, é que a Enio agora ela vai adotar a política de primarização da mão de obra. Aquela experiência de terceirização, quarteirização, ela foi frustrante, não só para a cidade de Anápolis. Hoje, a crítica com relação aos serviços da Enio é muito grande na cidade de Anápolis. Mas agora vem essa notícia de que a primarização agora é o foco da Enio. A Enio vai primarizar, vai montar um processo de seleção e criar vínculo com o seu servidor. O funcionário precisa de sentir, vestir a camisa. E é isso que nós percebemos nessa reunião. É uma luta do sindicato Steelweg. É uma luta nossa aqui da Câmara de Vereadores também. Todos os vereadores aqui têm levantado a voz. Por quê? Porque a Enel tem prestado um péssimo serviço e a ANEEL verificou através dos índices que realmente a Enel não tem melhorado, apesar do grande investimento que a Enel tem feito. A Enel tem feito um grande investimento, mas mesmo assim, a estratégia de terceirização e quartelização não foi possível melhorar os serviços no estado de Goiás. Vereador Jean Carlos, por gentileza.
Obrigado, João. Eu não poderia deixar de falar que eu esperava pouco, até para falar com o senhor, pedir um apoio. Eu, na minha residência, na rua da minha casa, nós estamos praticamente há 10 dias com interrupções seguidas, principalmente esse fim de semana para cá, prejuízo de toda a ordem, porque o cidadão tem um compromisso, tem uma determinada reunião do seu imóvel, tem um estudo do seu filho que não tem como acessar, ou seja, é muito prejuízo. E aquele problema que o senhor falou, a falta de acesso à manutenção. Aí, quando fala, vai lá, passa, não resolve nada, ou seja, eu creio que é alguma coisa de transformador. Eu sei que os quarteirões, ali, as quadras próximas àquela região nossa ali, estão sofrendo. Cada hora é de um lado de uma quadra, de alguns imóveis, passa para outro. É um trem, uma instabilidade total e refém da incompetência total. Refém da terceirização, prejuízo causado, que está aí e não será eliminado tão cedo. Tomara que essa medida que o senhor trouxe à tona aí, que retornando aí a prestação de serviço de forma mais direta, possa funcionar. Mas não, enquanto isso, como que o consumidor vai viver nessa situação? Lá nas nossas quadras, lá no meu imóvel lá, nós estamos praticamente desde sexta-feira sem fornecimento regular. Não sei quantos já sofreram prejuízo com o eletrodoméstico, mas pior que o prejuízo do eletrodoméstico é a inconstância. É uma pessoa que vai passar roupa e não tem jeito, vai prestar um serviço e não tem outro, tem uma reunião e não tem como, tem que adiar, tem que mudar. Então é muito constrangedor, é muito prejuízo ao cidadão, ao usuário, e eu peço ao senhor que nos ajude aí, porque eu sei que tem um pouco mais de acesso lá, mesmo assim não está tendo, imagina, nós, a né, parte, cidadão, devolvo a palavra.
A parte, vereador João.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Vereador João Feitosa, por gentileza.
Obrigado, novo vereador João da Luz. Verdade, a gente, quando estava vereador em 2008, 2009, que foi para privatizar, fizemos uma audiência pública juntamente com o Carlos Antônio, deputado na época, sabedor do que ia acontecer hoje. Mas a Enel tem que sim, Vossa Excelência está trazendo boa notícia, tem que deixar o protocolo dela lá nos exterior e fazer o protocolo do Brasil. Fazer com que as coisas funcionem. Eu tenho, graças a Deus, Vossa Excelência tem acesso também com os colegas da gente que trabalhou antes na CELG. Eles ainda continuam sendo porto seguro dessa empresa, que tem um protocolo ridículo e que tem que ser mudado e tem que fazer o que eles fizeram lá em Trindade e trazer para o estado de Goiás, em especial a cidade de Anápolis. Parabéns a Vossa Excelência, devolvo a palavra.
A parte, vereador João.
Obrigado, vereador João Feitosa. Vereador Jacques, por gentileza.
Eu quero só cumprimentá-lo. O senhor fez um gol de placa com a sua informação. Essa que é verdade. O problema está aí mesmo. É na terceirização da terceirização. Quando a Enel autorizou essa privatização, ela fez uma vasculhada minuciosa na vida da Enel. A Enel, por sua vez, contratou uma outra empresa que não fez parte desses critérios. Então, essa terceirização da terceirização é que está causando, com certeza, esse péssimo serviço prestado. Então, é importante a sua fala, é importante esse posicionamento nosso, dos deputados estaduais, dos deputados federais, cobrando da Enel uma atitude, uma determinação para que proíba fazer terceirizações sem que a empresa esteja capacitada para atender a comunidade. Parabéns.
Rapaz, João. Vereador Jackson, só para ilustrar o que o senhor está falando, é o seguinte. Cara, quarteirização é o terceirizado contratar uma nova empresa para poder prestar o serviço dele. Olha só para você ver, isso é inconcebível. O cara chega para poder atender um serviço, ele faz análise, Como ele não está preparado tecnicamente para realizar o serviço, o que que ocorre? Ele vai lá, analisa, vê que não dá conta de fazer o serviço, volta sem fazer o serviço. Aí depois vem o terceirizado. Vai lá, faz análise, vê que o serviço é difícil, não dá conta de fazer e devolve para Enio. E aí, enquanto isso, as pessoas ficam aguardando. Ah, nós estamos vendo casos aí de pessoas aguardando dentro da cidade de Anápolis, presidente. 5 horas, 6 horas, sem energia. Realmente, nós temos que fazer uma movimentação, pedir uma interlocução, uma abertura de comunicação junto a essa empresa, que essa empresa abra a comunicação com a sociedade, para que ela possa levar o conhecimento, as dificuldades e os problemas que encontra, né? Porque até essa questão da comunicação dificulta a realização do serviço, a entrega do serviço. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, o último orador no espaço do grande expediente, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos ouvem através do nosso canal do YouTube, a todos que nos ouvem através da nossa Rádio Manchester, senhores e senhoras vereadores e vereadoras no plenário e ouvintes, imprensa presente. Quero cumprimentar aqui a diretoria legislativa e a diretoria de comunicações pelos bons trabalhos. Senhor presidente Leandro Ribeiro, eu não iria fazer o uso da tribuna nessa manhã, como eu não fiz na sexta-feira, porque eu estava me convalescendo de um problema na garganta. Ainda não estou 100%, mas eu creio que o debate requer que seja feito nesse momento. Eu estou aqui nessa manhã porque eu fui convidado por uma emissora de rádio para participar de um programa para falar de um projeto que eu apresentei nessa casa que delimita o uso de armas entre os parlamentares nessa casa. E eu fiquei surpreso ao chegar nessa rádio com a informação que um determinado vereador esteve nessa rádio e chamou para si, dizendo que esta lei tinha cunho pessoal para atacá-lo, para prejudicá-lo. Eu estou falando do vereador Suender. E por esse motivo, vereador Suender, eu trouxe o debate hoje. Porque o lugar do debate é aqui, nessa casa de leis. E aí eu estou te dando a oportunidade, nesse momento, vou te dar 1 minuto, para que o senhor possa fazer as suas colocações, as suas ponderações, e que nós dois, tete a tete, frente a frente, possamos debater sobre o projeto, e eu lhe farei as minhas considerações. Por gentileza, o senhor está com a fala.
Bom dia a todos, bom dia, vereador. Bom dia. Na verdade, não é um ataque simplesmente ao policial federal Suender, mas a todos os profissionais de segurança pública, né, que você coloca um obstáculo, né, para adentrar dentro da Casa de Leis com esse seu projeto aí. São obstáculos onde, como eu falei, aqui vem vários policiais vêm receber moções de aplausos, homenagens, né? E o senhor simplesmente coloca esses obstáculos aí. Então, é realmente em cima dos profissionais de segurança pública, entre outros também, né? Eu acredito que a arma, ela é um instrumento para o profissional de segurança pública. Não há necessidade de fazer essa retirada. Em especial também aquela questão do gasto também que vai ter, né? Que você, a cada, esse projeto, ele também vai inserir ali detector de metais, mais contratações, né? um trabalho e um gasto que a Câmara não haveria necessidade de ter. Então, realmente, eu repudio esse projeto. Eu acho que ele é desnecessário, né? Não tem porquê de impedir, porque o projeto não é para impedir o policial federal Suender, nem para impedir, né, na verdade, as forças de segurança pública ou também quem faz uso, né, da arma, como outras profissões, né, que fazem uso da arma, e eu acho que não é um projeto desnecessário.
Satisfeito? Eu quero agora, vereador Sueli, observo plenamente que o senhor é alheio ao projeto. Projeto que está disponível no sistema para ler, e como sempre o senhor deixa de ler e faz colocações equivocadas daquilo. Projeto absolutamente proíbe em momento algum que nenhum policial, nem da reserva, e nem em atividade, e nem segurança, possa adentrar no recinto sem portar a arma. Então mostra-se que o senhor está, mais uma vez, equivocado nas suas ponderações.
Uma parte, vereador.
Vereador Delcimar.
Parabéns, vereador Jackson Charles, pelo projeto. E eu acho que o senhor está no caminho certo. Né? Eu já caminho meu voto aqui antecipadamente. E outra coisa, por que vir armado para a sessão? Não tem necessidade. O vereador Cabo Fred Cacheta, Zé Fernando, Trícia Barreto, eles vão vir armado para a sessão. Não tem necessidade de vir armado para a sessão. Até mesmo o seguinte, se alguém fazer algo contra um parlamentar, ele pode mudar da cidade, do país. Ele está enrolado. Então, acho que não tem necessidade. O projeto é de boa valia e você está de parabéns, viu, Jackson Charles?
Muito obrigado.
Eu estou junto com você.
Dizendo ao senhor, vereador Sueda, que este sentimento de vitimização do senhor e de se colocar aqui sempre como patinho feio, é prática do senhor desde quando chegou nessa casa. Não, absolutamente, eu não vejo o senhor como a bala que matou Holyfield. Dizer ao senhor que absolutamente eu não vejo o senhor como a última bolacha do pacote. Quero dizer ao senhor que o senhor aqui não é um policial militar da polícia. O senhor aqui é estar como um vereador nesse momento. Então o senhor tem que entender que aqui nessa casa, assim como na instituição que o senhor representa, e que o senhor possivelmente voltará a ser um escrivão de polícia na Polícia Militar, quando lá o senhor vai retornar. Enquanto o senhor estiver aqui, o senhor tem também que obedecer às regras estabelecidas pelo regimento dessa casa, que é determinada pelo plenário, por todos os vereadores, pelos 23 vereadores. Portanto, eu quero dizer ao senhor que, absolutamente, esse discurso que eu estou fazendo tem como cunho atacar pessoalmente a pessoa humilde e simplória como o senhor demonstra ser, o que não é. Esse projeto, aqui nós temos nessa Casa de Leis, pelo menos 5 vereadores que é do meu conhecimento, que pode fazer parte da arma. Por exemplo, vou dar alguns exemplos. A vereadora Trícia Barreto, major da Reserva da Aeronáutica. Vereador José Fernandes, médico perito do Estado de Goiás. Vereador Leandro Ribeiro, presidente dessa casa, também possui porte de armas e pode perfeitamente adentrar o recinto portando a arma. Vereador Fred Cacheta, Cabo Fred Cacheta, me perdoe, militar da reserva, também tem essa prerrogativa. E por fim, eu fiz questão de nominar, por último, o senhor, para o senhor ver que o senhor não é a estrela d'alva. Não é por causa do senhor. É porque eu, na qualidade de católico nessa casa, sou obrigado a fazer a preservação da vida. E nós estamos vendo o que está acontecendo nessas casas legislativas por aí fora, é um despreparo total, mesmo daqueles que detêm o direito de usar a arma. Parlamentares estão impulsionando armas para outros parlamentares. Por quê? Porque não tem capacidade de debate. Porque não tem teor de debate. E aí perde o debate e parte para a agressão física e com a arma de fogo ou com a arma branca, seja ela qual for. Nós não estamos aqui preocupados em nenhum momento com a pessoa individual deste ou daquele vereador que possa ou não estar portando arma. Até porque eu acredito que nós devemos aqui ter mais vereadores também que estejam nessa situação. Então, quando nós tomamos uma atitude aqui que tem como cunho principal defender a vida, não só dos parlamentares, vereador Sueda, desses profissionais que aqui estão, servidores públicos, da imprensa que está presente, do povo que está aqui assistindo às sessões, e nenhum deslize, nenhum lapso, uma arma sacada pode cometer um erro. Nenhum momento de emoção é destruncada por falta de equilíbrio ou por se sentir ameaçado, vai fazer atitude como aquele sargento fez e como tem um fazendo lá em Goiânia. Quero dizer aos senhores que essa lei, ela já tramita em várias casas legislativas. Não é só aqui em Anápolis. E nós temos o costume de dizer que o cidadão, ele só fecha as portas
depois que é roubado. E nós estamos fazendo o contrário. Nós estamos evitando que isso ocorra sem desrespeitar.
Só uma parte.
Sem, eu já dei a parte para o senhor.
Só uma pergunta.
Não, mas agora o senhor fala depois.
Estou falando de arma.
O senhor fala depois. Já dei para o senhor, deu para o senhor. Então eu queria dizer aqui, vereador Leandro Ribeiro, que essa lei ela não tem cunho pessoal para atacar nenhum vereador. Não precisa vereador ir em rede social querer dar de vítima, porque não é esse o nosso objetivo. Tenho um profundo respeito por todos os vereadores, até parecendo que não, na opinião dele, pelo vereador Suender e da profissão que ele exerce fora da Câmara Municipal. Dentro da Câmara, para mim, ele não passa de um vereador, que inclusive precisa melhorar a sua atuação para mostrar para a sociedade a que o senhor veio. Que o senhor não tem feito absolutamente nada de objetivo e concreto para a população anapolina. Fica aí só com falácias, com conversas, com discurso de Hitler, de um que só sabe falar coisas que o senhor é o melhor, o senhor é isso, o senhor é aquilo, né? Isso aí é discurso, sabe o que é? De fascista. O senhor não passa de um fascista. Essa que é a verdade. Portanto, nós temos aqui que respeitar todos os parlamentares e entender que...
Respeito é isso?
Entender que as propostas aqui apresentadas, elas passam por um crivo de comissões e também pela avaliação dos 23 vereadores. E se a maioria disser sim, nós vamos sim. Não vamos permitir o uso de arma aqui nessa Casa de Leis. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Vossa Excelência, que é o minuto de réplica. Sim. A palavra, Vossa Excelência.
Eu poderia rebater por várias situações, até pelo desconhecimento, né, do vereador, que é segurança pública, falar da Polícia Federal, Polícia Militar, são duas instituições importantes, mas a gente percebe que o desconhecimento, o despreparo desse vereador falar sobre segurança pública é impressionante, né? E ele não precisa ter medo, ter receio. Arma na mão de policial, ela serve para proteger a sociedade, serve para proteger as pessoas. Aí ele tem que ter medo é de arma na mão de bandido. É sim, é isso que ele tem que tentar ajustar alguma coisa. E ele nunca fez nada por isso. Então, eu poderia rebater, mas a gente vê que são agressões pessoais, né? Mais uma vez, essas agressões pessoais aí, que vem fazendo pelo nosso trabalho que está sendo feito e vamos continuar sendo fazer. Então não adianta, vereador, vir usar 10 minutos aí de uma fala totalmente sem critério, tentando falar fascista. Olha só que tem na boca desse vereador, né? Olha o despreparo em julgar outra pessoa de fascista, de nazista. Isso é um desrespeito que eu acho que a Câmara já poderia até tomar uma atitude, porque falar que o outro vereador é nazista, isso é até crime, né? Então acredito que o vereador tem que ter um pouquinho mais de preparo para subir na tribuna e falar alguma coisa.
Obrigado, vereador Suender. Um minuto de tréplica ao vereador Jackson Charles.
Queria fazer uma pergunta, presidente. Aquele sargento que sacou arma para o outro lá na Câmara Municipal de Goiânia é bandido? Aquele lá de Serenze, no Ceará, sargento que sacou arma, ele é bandido? Ele sacou a arma, não sacou? Então o discurso do vereador cai por terra. Segundo, o nazismo fica por conta dele. Se eu citei o nome de nazismo ali, eu peço a remissão do meu mandato aqui agora, na frente de todo mundo. Se eu mencionei a palavra nazismo, eu peço renúncia do meu mandato. E se eu não mencionei, eu quero que esse vereador tenha a mesma coragem que eu disse de renunciar ao dele. Deu a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais espaço no grande expediente, encerramos o grande expediente e abrimos o espaço da ordem do dia após a aferição de quórum feita pelo vice-presidente vereador Domingos Paulo.
Vereador Policial Federal Suender, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador Professor Marcos, vereadora Celiane da SOS, vereadora doutora Trícia Barreto, vereador Hélio Araújo, vereador Edmilson do Supermercado Serve Bem, vereador Lisier José Borges, vereador Delcimar Fortunato, vereador Fred Cacheta, vereador Wederson Lopes, vereadora Thaís Souza, vereador João Feitosa, vereadora Cleide Hilário, vereador André Rezende, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador Frederico Godoy, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente Leandro Ribeiro.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Só para corroborar com essa discussão, o vereador policial federal Suender falou que o vereador Jackson Charles usa 10 minutos na tribuna para afrontá-lo. Todo o vereador, de acordo com o regimento da casa, tem direito à inscrição no grande expediente para fazer uso da tribuna por até 10 minutos. Só que tem que fazer a solicitação da inscrição. Então, vereador, o senhor também tem o direito de usar a tribuna por até 10 minutos. Não é particularidade de vereador A ou B. Regimentalmente, nós temos 6 espaços no grande expediente por até 10 minutos. O senhor pode ficar à vontade de fazer a inscrição quando desejar.
Presidente, eu prefiro usar a tribuna para mostrar projeto para a sociedade, para falar o interesse para a sociedade. Não tenho interesse de simplesmente atacar. Eu acredito que isso é outras forças policiais que têm que fazer isso, o Ministério Público que tem que atuar. Né? Eu acredito que aqui é um parlamento, a sociedade está interessada em projetos, ideias, para a gente fazer um trabalho para a sociedade. Eu acho que isso é salutar, é mais salutar. Então, dificilmente eu vou subir para atacar, a não ser que eu seja atacado, como sempre está acontecendo. Né? Nas maiorias das vezes, ou todas as vezes, ou toda sessão eu estou sendo atacado e a gente vai responder à altura. Né? Mas eu acredito que iniciar o debate, eu vou sempre iniciar o debate com proposta, com a voz, sendo a voz da sociedade. A sociedade me liga, pede, né, para que a gente seja a voz da sociedade e a gente vai fazer esse trabalho. Então, deixo a questão de ataques infundados, ataques dessa forma para vereadores da forma que está sendo conduzida aí.
Na sequência, solicito primeiro a secretária, vereadora André Rezende, faça a deliberação dos projetos em pauta.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 17/2022, de autoria do vereador Marcos Carvalho, institui a política municipal de prevenção ao abandono e evasão escolar no município de Anápolis, comissões de Constituição e Justiça com emenda, educação, direitos humanos, cidadania, finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 017/2022, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, está em discussão. Na segunda votação, com a palavra o vereador autor do projeto, professor Marcos Carvalho.
Presidente, quero ressaltar a importância desse projeto para que a gente possa consolidar uma rede de atendimento entre educação, saúde, proteção social, cultura, juizado da infância e juventude, conselhos tutelares, CRAS, CREAS, CAPS, para que a gente possa fazer um atendimento contínuo, perene, seguro, das crianças que estão evadindo da rede municipal. Só com uma rede consolidada, ofertando políticas públicas com eficiência, é que a gente vai poder manter os alunos na escola, garantindo acesso, que é matrícula, mas também garantindo permanência, inclusão, lanche, livro, material, uniforme. Então, essa rede é para que a gente possa acompanhar as famílias em vulnerabilidade social e econômica. Essa é uma tarefa do poder público e é um desafio para a próxima década. Então, peço os nobres pares que nos ajudem na votação para que a gente construa, nesse nosso mandato, mais uma política para pensar a cidade de Anápolis.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Projeto ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrário se manifestem. Projeto de lei ordinária 017/2022, de autoria do professor Marcos Carvalho. Está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Em primeira votação, o projeto de lei ordinária número 26/2022, de autoria do vereador Hamilton Espíndola, pedido de retirada de pauta e arquivamento pelo autor.
Solicita a diretoria legislativa que remeta-se o projeto ao arquivo, solicitação do autor.
Projeto de lei ordinária número 27/2022, de autoria também do vereador Hamilton Espíndola, institui o Dia Municipal de Conscientização sobre a pessoa com síndrome de Down no município de Anápolis, comissões de Constituição e Justiça, Educação, Finanças favoráveis ao projeto.
O autor, vereador Hamilton Espíndola, está aí concedendo alguma entrevista? Então, sobrestar o projeto de lei para a data de amanhã, pois o vereador se ausentou e, de acordo com o regimento, o projeto é votado em primeira votação, quanto o autor está em plenário. Solicita a primeira secretária, vereadora André Rezende, que faça a deliberação de moções, indicações e requerimentos.
Moção de aplauso de autoria do vereador Frederico Caixeta e Domingos de Paula. Moção de aplauso aos policiais militares envolvidos na busca e salvamento das duas menores na avó da cidade de Goianápolis. Indicação de autoria da vereadora Trícia Barreto, requer seja enviada indicação ao executivo, ao excelentíssimo prefeito municipal de Anápolis, solicitando a construção de uma praça com academia ao ar livre e parquinho com playground da área pública localizada na rua Racem Elias, residencial Alfredo Abrão. Indicação de autoria do vereador policial federal Suender. Indicação ao chefe do Poder Executivo de projeto de lei para conceder desconto no imposto sobre propriedade predial e territorial urbana aos imóveis residenciais e comerciais que adotem medidas para construção ou reforma das calçadas. Indicação também de autoria do vereador policial federal Suender, requer indicação ao Poder Executivo através da Secretaria competente que diligencie junto ao Governo do Estado de Goiás a fim de viabilizar a instalação de implementação de restaurante popular no Distrito Agroindustrial de Anápolis, com base no ofício 19 de 2022 da Codego. Indicação também de autoria do vereador policial federal Suender, indicação do chefe do Poder Executivo para a implementação de transporte público alternativo de passageiros por meio de vans e similares no âmbito do município de Anápolis. Indicação também de autoria do vereador policial federal Suender, indicação ao chefe do Executivo Municipal para a propositura de projeto de lei que estabeleça a cassação de alvará de funcionamento ou qualquer outro benefício de estabelecimentos comerciais ou empresas que forem flagradas comercializando, adquirindo, distribuindo, transportando, estocando ou revendendo produtos oriundos de ações criminosas ou outros ilícitos penais. Indicação também de autoria do vereador policial federal Suender ao chefe do Poder Executivo para a implementação de transporte especializado para idosos em situação de vulnerabilidade nos trajetos de ida e volta até o Centro Dia do Idoso. Requerimento de autoria do vereador professor Marcos Carvalho. Requer audiência pública no dia 12 de abril de 2020. 22 às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal, para tratarmos sobre o tema Políticas Públicas para Adultos com Transtorno de Espectro Autista. Requerimentos. Requerimentos de autoria da vereadora Andréia Rezende, de números 1203, 1208, 1242, 1327, 1442, 1444, 1446, 1447, 1456, 1457, 1458, do 1501 ao 1505 e 1524 ao 1528. Requerimentos de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, de números 1.449. Requerimento de autoria do vereador Delcimar Fortunato, de número 1.487. Requerimento de autoria do vereador José Fernandes, de números 1.489, 1.491, 1.494 e 1.498. Requerimento de autoria da vereadora Trícia Barreto, 1.482. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy, de números 1.214, 1.451, 1.455, 1.497, 1.499, 1.518, 1.519, 1.520. Requerimento de autoria do vereador Hélio Araújo, 1.247 e do 1.383 ao 1.386. Requerimento do vereador João da Luz, de números 1.235, 1.236, 1.273, 1.439 e 1.500. Requerimento de autoria do vereador Lisier José Borges, de números 1.509 e 1.529. Requerimento de autoria do vereador policial federal Suender, de números 1.382, 1.433, 1.440, 1.441, 1.459, do 1.460 ao 1.465, 1.485 ao 1.488, 1.490, 1.492, 1.493, 1.495, 1.506 e do 1.510 ao 1.515 e 1.522 e 1.523. Requerimento de autoria do vereador policial, requerimento do vereador professor Marcos Carvalho, 1.443, 1.445 e 1.448. Requerimento de autoria do vereador Hamilton Spindler, de números 1.475 ao 1.481, salvo 1.480. Requerimento de autoria da vereadora Celiane da SOS, 1.466 ao 1.474 e 1.480. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Antes de passar a palavra à discussão desse projeto, vereador Suender, por coincidência, indicação de autoria de Vossa Excelência. Nós temos que tomar muito cuidado o que a gente aprova aqui de indicação e requerimento. Por exemplo, indicação ao chefe do Poder Executivo para implementação de transporte público alternativo de passageiro de vans no âmbito do município. Nós sabemos que existe uma licitação vigente, uma concessão cedida a uma empresa de transporte público no município de Anápolis que tem que ser respeitada. Se o serviço está de acordo ou em desconforme com a licitação que foi efetuada, é um problema que a fiscalização da CMTT tem que agir. Agora, pedir uma inconstitucionalidade, nós não podemos aprovar isso aqui. Agora, segunda situação. Projeto de lei de propositura que estabeleça cassação de alvará de funcionamento ou qualquer outro benefício onde esteja flagrado e comercializado produto oriundo de ação criminosa. Isso já é lei, ninguém pode vender produto roubado. Então é inconstitucional também. Se a polícia chegar no estabelecimento ou o fisco ver uma mercadoria oriunda sem origem, sem nota fiscal de origem, obviamente o produto é de origem escusa, esse estabelecimento tem que ser autuado e fechado. Então, mais uma inconstitucionalidade, indicação de Vossa Excelência. Depois o senhor fala que é perseguição. E a última, por fim, solicita ao chefe do Poder Executivo que vá à CODEG e tente instalar um restaurante popular. Eu acho que é interessante a instalação do restaurante popular do DAIA, mas o prefeito não precisa da CODEG autorizar. Ele vai lá no município, dentro da área que tem, do município na CODEG e faz um restaurante popular. Então, assim, são indicações inconstitucionais que Vossa Excelência coloca, e se os vereadores não tiverem atenção e aprovar isso aqui, quem cai em discreto perante a população aí somos nós. Porque a gente aprova em bloco aqui as indicações e requerimentos e moções, e aí na hora que a primeira secretária está lendo, a gente está disperso discutindo uma ação que vai acontecer à noite e à tarde, e aprova essas porcarias aqui. Porque isso aqui é inconstitucional, ao pé da letra. Nada contra Vossa Excelência, para não falar que é terrorismo, que é cassação. O senhor fez duas indicações que é inconstitucional. Nós temos que respeitar a licitação que foi ocorrida na época do prefeito João Gomes, que a empresa Urbã comprou, pagou e adquiriu o direito de usar, né, o transporte coletivo no município de Anápolis. Não estou falando que está em perfeitas condições. Eu acho que tem que melhorar e muito, que tem que ser bem fiscalizado. A agência reguladora na pessoa do Robson Torres está aí para fazer isso. Então, gente, é inconstitucional aprovar isso aqui, ó.
Presidente.
A hora que os senhores andar na rua aí, vai falar, ah, mas vocês aprovou que nós vamos ter agora transporte alternativo. É ilegal, é inconstitucional.
Presidente.
Então nós temos que ter atenção. Vou passar para a Vossa Excelência, só um minutinho. Parece que o senhor nasceu de 7 meses, espera aí. É inconstitucional.
Mas tanto tempo.
É inconstitucional a gente aprovar isso aqui, porque vai lá no bairro, cai no discreto, João. É um absurdo. Então vamos prestar atenção, pede assessoria jurídica do gabinete de Vossa Excelência, vamos ter mais responsabilidade para a gente fazer a indicação. Sabe por quê, ô Suender? A gente lê aqui e aprova, vira obrigação. Aí se não faz, a gente não tem autonomia, não é respeitado. Então tem uma série de coisas que é muito sério isso aqui.
Presidente,
palavra, Vossa Excelência.
Presidente, não tem nada de inconstitucional, presidente. Não tem nada de inconstitucional aí. Né? Isso são demandas da sociedade. E quem tem que fazer essa análise aí é justamente o executivo, presidente. São indicações, não são projetos. Os projetos de leis estão sendo encaminhados para o executivo. O executivo faz análise, entenda se é viável ou não, mas os pleitos são solicitações da sociedade. Se os pares aqui impedir que os pleitos cheguem ao executivo, olha, para que serve isso aqui, presidente? Se os vereadores votarem contra a sociedade, para que serve, presidente? A prefeitura, o prefeito, tem a opção de analisar, fazer um estudo, ver se é legal, se não é interessante para a sociedade, conseguir implementar, fazer um projeto que seja constitucional. Então, a constitucionalidade é lá dentro, com o prefeito. Tanto é inconstitucional, presidente, se eu estivesse indicando o projeto de lei que realmente não tem condição, porque não é uma...
Obrigado, vereador. Chega, o tempo de Vossa Excelência já expirou. Respeite o regimento, por gentileza. Não vamos entrar em
minutos,
embate.
Eu falo um.
3 minutos, mas é o regimento.
Se eu falo um minuto,
a próxima vez, o senhor candidato a presidente da casa e busca a eleição. Aí o senhor vai falar o tempo que o senhor quiser.
Questão de ordem.
Deixa eu falar um negócio para Vossa Excelência. Não adianta no discurso do senhor pôr a sociedade contra a casa de leis. Aqui ninguém é contra a população, a sociedade e o crescimento da cidade. Agora, nós temos responsabilidade de fazer o certo, o correto. Nós não podemos, Suender, colocar transporte alternativo no município de Anápolis, porque existe uma licitação vigente e tem que ser respeitada. Não adianta você querer implantar uma situação que não há possibilidade. Aí você quer jogar para a plateia colocando projetos e indicações ilegais, imorais, inconstitucionais, para fazer o seu nome lá na rua e falar que a culpa é do prefeito, que não faz o que é autorizado aqui. Vamos fazer o seguinte? Eu vou colocar para votar após a discussão, em separado, e aí o senhor vai ver o resultado, porque a maioria aqui tem discernimento de como é ser um vereador.
e parece que o senhor não está tendo.
Ser palavra na discussão. Vereador é trabalhar para a sociedade.
Obrigado, presidente. Eu acho importante requerimento, moção, indicação aqui na casa. E aí, vereador, por mais que às vezes possa estar conversando com o colega, mas é atento àquilo que está sendo lido. E antes mesmo do senhor fazer essa discussão, porventura eu estava até conversando com o vereador Suen, depois com a Trícia, cumprimentando os colegas aqui. Eu já tinha percebido contra a vereadora Andréia Leu, que é inconstitucional e é ilegal a moção. E aí a gente vota, é claro que a gente vota contrário. Até requerimento aqui do colega, se for inconstitucional, a gente vai votar o contrário. O vereador Jean é muito atento em relação a isso aí, conhece muito bem o regimento interno da casa aqui também, sabe disso, sempre e alerta. E eu também não é diferente. E assim, quero dizer especificamente ao vereador Suender, tudo aquilo que for legal e que há possibilidade da Câmara Municipal, através dos 23 vereadores, aprovar através de indicação o projeto, nós estamos aqui para poder fazer o nosso trabalho de vereador. E vamos votar favorável quando for legal. Agora, quando for ilegal, não só do vereador Suende, como de qualquer vereador, inclusive do vereador Domingos Paula de Souza, a gente vai votar desfavorável. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, Frederico Godoy.
Réplica aqui.
Presidente, eu acho que uma pessoa, antes de fazer uma indicação, ela deveria ter pelo menos o bom senso de ir até o prefeito. Eu protocolei um projeto, tem uma indicação de centro de reabilitação e habilitação da pessoa com deficiente. Eu fui conversar com o Roberto antes. Meu prefeito, tem condição da prefeitura fazer esse projeto? Ele me garantiu que faz. Então eu acho que, para não depois não jogar para a plateia e ficar lá sem o prefeito, sem ter condição de fazer. E aí dificulta, como o senhor falou, fica a gente aí sendo chacotado na rua. Devolvo a palavra.
Presidente, só uma réplica do...
Quantas vezes você viu inauguração de unidade de saúde, CIMEI de escola, em inauguração de asfalto, Parque Brasília, no Jardim Promissão, no Polo Centro, presença do vereador Suender? Quantas vezes ele foi em algum evento?
Não é a minha obrigação
benefício para a sociedade
anapolina. Minha obrigação agora, que é depois, aqui, fiscalizar.
Por gentileza, corte o microfone do rapaz.
Até ele cortou o microfone de novo, pessoal.
O regimento. Dá um regimento para ele aí, por favor, igual o Luzimar deu da outra vez. Então, quantas vezes? Agora, jogar para a plateia é fácil. Agora, fazer o que ele está fazendo aqui, fazer a gente passar por bobo, por pessoas que não entendem de lei, de conhecimento, e fazer aqui indicação inconstitucional, isso é um absurdo, nós não vamos admitir. Vereador Jackson Charles.
Na questão de ordem, eu penso que o ideal aí é a gente colocar em votação de destaque. Eu pego aí na questão de legalidade, e realmente o senhor tem razão quando o senhor menciona de não querer colocar a população contra os trabalhos feitos aqui nessa casa. E eu, na condição de líder do Executivo, quero recomendar à nossa bancada a votar contrário às indicações que não são legais.
Presidente, só quem falou que não é legal? Que estudo que teve? Isso é na prefeitura, presidente.
Deixa eu te falar, o vereador Jean Carlos é advogado, servidor de carreira, consulta ele aí, ele pode te dar um norte como fazer uma vereança bacana com projetos legais. Consulta o vereador Jean Carlos do seu lado, evite esse desgaste seu aí perante os ouvintes, os telespectadores aí, depois você vê uma outra opção. Tá aí do seu lado, vereador Jean Carlos, ó, que não é nem situação, nem oposição, faz um mandato independente. É, então aí depois você traz aí a luz aí para os vereadores aí, o que é correto e o que não é. Porque o senhor é o dono da razão, o senhor sabe tudo, o senhor pode tudo. Vamos fazer o seguinte, senhores.
Presidente, põe em votação, vamos cada um decidir aí o voto, e conforme o Jacques falou, dá segmento para a gente ponderar aí os debates, e até a bem da casa mesmo. Cada um com a sua convicção. E certamente nós estamos à disposição para contribuir. Lembrando que não precisamos acirrar os ânimos. É verdade, é importante destacar esses requerimentos que têm reflexos imediatos aí nos contratos de concessões, mas vamos votar. Cada um já sabe aí das consequências, dos reflexos. Votar o requerimento e seguir adiante na sessão.
Obrigado, vereador Jean Carlos. João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu queria só destacar os requerimentos lidos de forma numérica. Por exemplo, eu estou solicitando da Polícia Militar do 4º Batalhão que retorne o patrulhamento às escolas Coralina no Vivian Park. E também no bairro Leblon, ali para a escola, é patrulhamento para o bairro inteiro. Solicitar também o retorno do patrulhamento e o aumento no bairro industrial, o aumento do patrulhamento do bairro industrial. Solicitar também da Companhia Municipal de Trânsito a efetivação dos serviços e troca de lâmpadas localizado na Avenida 24 de Agosto, bairro Jardim Progresso, ao lado da Escola Militar. Solicitar também da Companhia do CMTT quebra-molas na Avenida São Francisco, ali no bairro Jundiaí, acima do Ozego. Aproveitando esse um minuto, presidente, só dizer o seguinte. O serviço de transporte coletivo, eu já até havia falado para o vereador Suender, esse serviço, eles tiveram a oportunidade quando foi feito a licitação do serviço. As pequenas cooperativas que faz parte desse bojo, eles tiveram a oportunidade na licitação de participar com 25%. Naquele momento lá, eles tinham a oportunidade de apresentar o pleito. Como foi feito a licitação e a Urban ganhou os dois lotes, eles perderam o time. A Urban acabou pegando todo o serviço do transporte coletivo na cidade de Anápolis. Enquanto existia um contrato de concessão, certo? Vigente, eles não podem interferir, ou não podem intervir oferecendo esse serviço. A oportunidade foi dada no momento da licitação. Por isso, o projeto é inconstitucional. Projeto de lei ou indicação é inconstitucional. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, doutora Trícia Barreto.
Obrigada, presidente. Voltando aqui à nossa função primordial nessa casa, né, que é legislar, fiscalizar o executivo, eu gostaria de ratificar dois projetos que foram lidos hoje. Um solicita a construção de um parquinho com área de playground e uma academia ao ar livre no residencial Alfredo Abraão. Isso vai beneficiar não só os moradores do residencial, como os da redondeza, a vizinhança. E o segundo, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, para conter uma erosão grande na Avenida Independência. Lembrando que todos os meus projetos lidos aqui são demandas da população de Anápolis. Obrigada, devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora doutora Trícia Barreto. Então vamos lá, vamos votar as duas indicações do vereador Suender em separado. E aí os pares fiquem à vontade. Primeira indicação, a questão que estabelece cassação de alvará, funcionamento, ou qualquer outro benefício aos comércios. Nós estamos votando, discutiu, o senhor já discutiu. Nós estamos votando. Regimentalmente, o senhor está errado novamente. O senhor já discutiu, nós estamos votando. O senhor pode encaminhar o voto a um minuto. Vou ensinar o senhor. O senhor pode pedir encaminhando o voto a um minuto. Nós já discutimos, nós estamos votando. Tá? Então, o primeiro é a questão dos alvarás. Vou passar para um minuto encaminhando o voto. Fala, vou encaminhar o meu voto, por favor.
Presidente, sobre esse projeto aí, essa indicação, é uma indicação para o Poder Executivo fazer uma análise, né, em relação a caçar alvarás de criminosos que cometem crimes justamente em armazenar mercadoria roubada, falsificar. Eu estou falando na questão administrativa. A caça já tem a previsão legal, criminal, mas eu estou falando da questão administrativa, que é realmente inibir o criminoso de praticar atos desse formato rotineiramente. Então, acredito, peço, solicito aos pares que não gostam de bandido que façam um voto a favor para lá o prefeito fazer análise. A constitucionalidade é lá, junto com o procurador, junto com o prefeito, e assim, se ele entender que não merece prosperar um projeto de tamanha importância para a sociedade, eu acredito, então, que analise, arquive ou faça com o que quiser. Mas eu acredito que aqui os vereadores, com a responsabilidade da sociedade, que tem com a sociedade, vai tentar realmente tirar o criminoso dos comércios, deixando o comércio para aqueles empresários que querem trabalhar de forma legal.
Obrigado, vereador Suender. Indicação em votação.
Caminhando voto, senhor presidente.
Caminhando voto, vereador João Feitosa.
Senhor presidente, eu quero parabenizar Vossa Excelência e não fazer juiz de valores. Essa casa aprova projeto vindo do executivo. Essa casa aprova projetos dos novos vereadores. Essa casa é que determina a questão do que é certo, do que é constitucional ou não constitucional. Então, Vossa Excelência, com toda a equipe, está de parabéns por prestar atenção, porque, na realidade, os requerimentos lidos em bloco dão essa falha da gente acompanhar. Mas Vossa Excelência tem uma equipe formada para poder estar fazendo isso daí. Então, nós é que autorizamos ou não requerimento, projeto vindo da casa, saindo da casa ou vindo do executivo. Eu voto o contrário, mesmo porque o prefeito tem feito o trabalho dele em questão de banco de hora da polícia. Quem tem que prender é a polícia. Quem tem que correr atrás é a polícia, não é o prefeito. O prefeito dá condição, está dando condição à polícia para poder sair desse, de acabar com esses bandidos que estão, não só na nossa cidade, que está em todo o estado de Goiás, e nossa cidade tem feito, sim, um trabalho através da polícia militar, da polícia civil, e está prendendo o bandido. Senhor presidente, vou falar.
Obrigado, vereador João da Luz.
Presidente, pela ordem, questão de ordem.
Sim.
Fazer uma sugestão. Esses dois, essa indicação, especialmente dos alvarás, sugere, devolva a Comissão de Constituição e Justiça para a gente fazer uma apreciação, e a gente pode até matar isso lá mesmo. Antes até de votar.
Uma vez que a indicação entra em votação, ele não pode retornar, vereador Jean.
Questão de ordem, presidente. Se o plenário decidir, pode.
Então vamos colocar para o plenário apreciar. Antes eu vou passar a palavra. Tem Dominguinhos, Fred Cacheto e vereador Jackson Charles. Com a palavra, Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Eu ia encaminhar meu voto, né? Na realidade, o vereador, ele fala que quem não votar a favor está votando a favor de bandido. Eu vejo que nós temos que dar credibilidade, e essa casa dá credibilidade, à instituição Polícia Federal, a instituição Polícia Militar e a instituição Polícia Civil, que faz um trabalho excelente aqui no município de Anápolis, no estado de Goiás e no Brasil. Então, aqui, essas instituições que eu acabei de citar aqui, ela tem a credibilidade não só da Câmara de Vereador, como da sociedade anapolina, porque ela presta o serviço que tem que prestar aqui no nosso município, sim. E da forma que o vereador fala, ele fala que é vereador que tem que votar aqui, se não votar, está votando contra. Ninguém está votando contra nada não, vereador. Essa casa de lei é a favor da instituição Polícia Federal, da instituição Polícia Civil e da instituição Polícia Militar. E é a favor da legalidade de requerimento, indicação e de projeto que vem nessa casa.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Jackson Charles.
Também quero usar a questão de ordem, presidente. Eu quero aqui comungar com a ideia do vereador Jean e que nós retornemos, com autorização do plenário, esses dois requerimentos para uma avaliação mais profunda na Comissão de Justiça e Redação. Eu acho que é o melhor caminho, e eu penso que o senhor poderia colocar em pauta isso. A devolução desses requerimentos para avaliação na Comissão de Justiça e Redação, que aí, lá, juntamente com o vereador, nós podemos dialogar e conversar e chegar ao melhor meio termo. Então, eu sugiro, recomendo também essa devolução com autorização dos plenários. Boa palavra.
Presidente, questão de ordem.
Peraí, só um minutinho antes de Vossa Excelência, Fred Cacheta.
Obrigado, presidente. Eu também iria encaminhar meu voto, mas eu gostaria, se pudesse mesmo, esse projeto, essas indicações do meu amigo vereador policial federal Suender, volte à CCJ. Eu, como membro da CCJ, também irei fazer uma avaliação mais criteriosa para poder melhorar ainda mais essa indicação, ou, se possível, ser indicada junto ao prefeito, que é um prefeito que é preocupado com a segurança pública da nossa cidade. Nós todos aqui odiamos bandido e queremos que realmente leis mais duras e mais pesadas para aqueles que cometem crime. Mas nós temos que pensar que aqui é uma Câmara Municipal e nós temos que ser legalistas. Então, se o projeto é ou não inconstitucional, ele não pode ser votado aqui, ele nem pode ser proposto, na verdade. Então, a sugestão do vereador Jean Carlos é muito pertinente e eu acredito que é o melhor caminho que essas duas indicações voltem à CCJ para uma melhor apreciação. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, Frederico Godoy.
Presidente, questão de ordem é o seguinte. Foram lidos os requerimentos meus, do número 30 ao 41. E o número 30, a primeira secretária tirou ausente do plenário. Como que do 31 ao 41 eu estava e no 30 eu não estava, se eu estava lá fora? Tem alguma coisa errada aí. Eu estava lá fora dando entrevista e tiraram a minha indicação da, falando que o ator estava ausente no plenário. Eu estava no plenário. Então eu peço que volte aí para a indicação, por favor.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Então, se é desejo da maioria dos pares, de acordo com regimento interno, artigo 136, parágrafo 2º, os requerimentos constantes desse artigo, e aí, vereador Suender, serve para requerimentos e indicações, serão encaminhados à diretoria legislativa, que os distribuirá à Comissão de Constituição e Justiça e Redação para receberem pareceres, quando for o caso, e os incluirão na ordem do dia, quando estiverem finalizados nas comissões de mérito. Então, para o senhor ver que não tem perseguição, que o senhor não é o patinho feio, que não tem caça às bruxas, que nós temos que trabalhar pela legalidade e constitucionalidade dos projetos, indicações e requerimentos, os dois projetos de indicação de Vossa Excelência estarão na Comissão de Constituição e Justiça para deliberação. Agora retorne e fala ao senhor, são inconstitucionais. Tá bom? Demais moções, indicações e requerimentos lidos em votação.
O meu requerimento entrou na votação, presidente? Requerimento 30?
Todos. Todos. Demais, todos.
Presidente, para dar mais lisura no processo, por gentileza, coloque em votação a devolução, que é uma...
Não, aí de acordo com o regimento, a mesa diretora pode pedir para que encaminhe a diretoria legislativa.
Muito bem.
Artigo 136, parágrafo 2º, entendeu? E pelo que a gente viu, é interesse da maioria dos pares, não tem dificuldade nenhuma em deliberar, como os demais pares colocou aqui, com mais cautela e destreza essas indicações. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem, demais requerimentos, moções e indicações aprovados por unanimidade dos presentes. Sem mais assunto no espaço da ordem do dia, encerramos o espaço da ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações. Com a palavra, vereador Domingos Paulo.
Obrigado, presidente. Em comunicação, eu quero aqui agradecer a todos os vereadores que, nessa manhã de segunda-feira, nos ajudou aí a fazer uma homenagem justa, né, às crianças que aqui esteve, a Isabela Silva, a Júlia Silva, e a sua mãe que aqui esteve para poder trazer as crianças, para poder receber aqui uma doação por parte do vereador Domingos Paulo de Souza, que era um sonho dessas crianças receber uma bicicleta. E teve momento difícil durante 7 dias aí, e esses policiais que encontraram também a Câmara Municipal, através do vereador Domingos Paulo de Souza, do vereador Fred Cacheta, a gente fez aqui uma moção de aplauso a eles e fizemos uma doação a essas crianças. Então eu quero aqui agradecer ao Valdinei, que é servidor da prefeitura, que entrou em contato com a minha pessoa para a gente poder fazer, na realidade, realizar um sonho. E às vezes a pessoa que está nos ouvindo sabe o tanto que é difícil aquelas pessoas que às vezes o seu filho, ou às vezes quem mora com a avó, o seu neto, tem um sonho de ganhar ou uma roupa, ou um brinquedo, ou até mesmo uma bicicleta, e às vezes o pai, a mãe, ou a avó, ou o tio, não tem condições de fazer isso. E aqui, graças a Deus, hoje Deus nos deu a oportunidade de estar realizando aí o sonho dessas duas crianças que teve 7 dias de muita dificuldade. Espero que esse pequeno gesto da Câmara Municipal aqui da cidade de Anápolis possa trazer alegria no coração dessas crianças aí, que passou por um momento muito difícil. Então, aqui, agradecer mais uma vez a todos os vereadores aqui dessa casa que nos ajudou a fazer, a realizar o sonho dessas crianças. Obrigado, presidente. Obrigado a todos os colegas aqui dessa casa.
Comunicando, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paulo. Ainda no espaço das comunicações, vereador Delcimar Fortunato.
Senhor presidente, eu quero comunicar. O vereador Jean Carlos, ele falou do recapeamento ali do Itamaraty, eu moro lá, eu também tenho pedido ao Benzio, né, para fazer o tapa-buraco, fazer o recapeamento ali. Eu estou comunicando ao Jean, né, parabenizar ele também, que ele tem cobrado também, né, diariamente ali o Albenzio. E até mesmo que é o seguinte, a hora que estiver fazendo o recapeamento ali, a gente vai fazer um vídeo, para ele não achar que a gente está tirando proveito em cima de um pedido dele, viu? É só isso, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Deusimar Fortunato. Com a palavra, Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Quero lembrar aqui, agradecer, na verdade, os agentes de trânsito, especialmente o Cirineu Éder, que deu ali um suporte para a realização da procissão do Santuário de Santo Antônio. Depois de 2 anos, toda a diocese, né, voltou a realizar aí as programações e a participação da comunidade. Então, realmente, ficamos ali satisfeitos e agradeço o suporte da CMTT, ao Fernando, aos agentes de trânsito que deram a contribuição e cumprimento aqui o padre Diego pela condução dos trabalhos. E ainda cumprimentar também, o vereador Lizia também esteve lá, o vereador Suender, a realização do seminário Igreja e Sociedade, também realizado ali no salão do Santuário de Santo Antônio, no sábado, com a participação do Frei Dom João Wilk, do Dr. Carlos de Monge, o palestrante Givaldo, professor Givaldo, temas importantes relacionados aí ao cotidiano da sociedade e que merece nosso cumprimentar os coordenadores lá, o professor Chilan, o Valeriano Abreu, todos aqueles que estão na direção desse trabalho da Igreja e Sociedade. Eu vou a palavra, senhor. Ah, e aí, por último, presidente, sobre o Itamaraty, eu confesso que não sabia que o nosso vereador Delcimar também estava residindo em Itamaraty, até porque eu sempre achei que estava na Santa Maria, próximo a São Jorge. Mas mais um para reforçar as demandas. O bairro Itamaraty, nós estamos sempre acompanhando ali. Essa rua, Avenida Itamaraty, Delcimar, foi uma luta para fazer a galeria e depois tivemos transtornos na obra e por fim o asfalto ficou danificado. Mas agora, graças a Deus, nós vamos comemorar, eu, o senhor e principalmente a população, o recapeamento daquela avenida e certamente nós vamos somar força para o benefício de toda a região. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, ele era hoje, depois policial federal Suena.
Obrigado, presidente. Eu não poderia deixar de agradecer à Polícia Militar, ao CMTT, na pessoa do Fernandinho, toda a sua equipe, a essas pessoas que ali trabalham, pelo compromisso que tem com a Anápolis e pelo menos com o compromisso que eles têm com a população anapolina. Agradecer ao ofício que foi feito pelo nosso gabinete, solicitando policiamento, solicitando o CMTT, que ajudasse na procissão da Igreja São Francisco, da Capela Nossa Senhora dos Anjos, da São José, e eles estiveram presentes. Agradeço já de antemão ao compromisso com essas instituições por ter nos ajudado ali na procissão da São Francisco, São Mateus, da Nossa Senhora dos Anjos e da São José. Dizer aqui obrigado a todos vocês e agradecer também ao Major Vitor Hugo, a toda a cúpula do PL, que esteve presente na entrega da nova BR-153, que vai ser pavimentada, que vai ser agora duplicada. Ali estiveram com compromisso. E agradecer ao governo federal, a todos aqueles que já tiveram vitimados, pessoas do seu meio, familiares. É um sonho, não só de Anápolis, mas de todo o estado de Goiás, essa duplicação da 153. E ali já pedi, solicitei ao presidente da Ecovilas, para que se fosse feito não só a melhoria do trevo do Recanto do Sol, mas também a entrada do Jardim Promissão, que hoje é só uma entrada, não tem como as pessoas encostarem seu veículo e ali adentrarem a Promissão. Lugar perigoso, e solicitei já ao presidente dessa empreiteira que olhasse com bons olhos a questão de ser feito ali também um anel viário, ou mesmo uma rotatória, para que possa ajudar aqueles moradores daquela região que sofrem com essa questão e muitos já foram vitimados. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Na sequência, policial federal Suéder.
Presidente, também só parabenizar, né, o professor Shirlan, o Valeriano Abreu, vários outros coordenadores do movimento Igreja e Sociedade, temas importantes para a construção, né, de mentes abertas, tanto para a religião quanto à sociedade. Então, agradecer também o convite pela participação. Também agradecer, parabenizar e agradecer a todos os servidores do CMTT, que fez um trabalho excepcional e contribuiu para que as procissões de Domingos de Ramos fossem feitas. Agradecer também a todos os funcionários, servidores de saúde, todos envolvidos na questão de saúde, porque hoje completa um ano, exatamente um ano, que eu saí do hospital. Né? Então, um trabalho ali excepcional que todos fizeram e, né, naquela época para salvar várias vidas, e a minha foi uma das salvas, e hoje completa exatamente um ano. Então, a cada um que foi envolvido, as orações, a torcida, e agradecer. Mais uma vez, já agradeci várias vezes, e mais uma vez, esse um ano de vida, né, que a gente completou. Também, presidente, só para dar voz à sociedade, eu acho que o Poder Público Municipal, o Executivo, poderia posicionar quanto àquela recontratação da servidora que saiu aí, todas as mídias aí, relacionada à agressão, né, numa instituição pública municipal. Eu acredito que o Poder Público Municipal poderia falar um pouco sobre aquilo, porque a população está indignada, e me passou a indignação sobre isso, e eu estou dando voz à sociedade para que o Poder Público Municipal possa realmente falar alguma coisa sobre aquela contratação.
Obrigado, vereador policial federal Suender. Alguém mais no espaço das comunicações? 100 inscritos, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, terça-feira, dia 12 de abril de 2022, em horário regimental. Uma semana abençoada a todos. Agradecendo aos ouvintes que tiveram a paciência de nos acompanhar através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV.